11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá na hora de falar de Copa do Mundo. Você é daqueles que estão sofrendo da crise de abstinência da Copa? Se sim, deve estar difícil suportar o segundo dia sem jogos do Mundial da Rússia. Vamos perguntar aos nossos comentaristas sobre essa síndrome, começando com o Pedro Pincer, da Agência Senado, que está na ponta da linha e participa conosco. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia quem nos ouve. Tudo bem? Eu levantei o dedinho aqui quando você perguntou. Eu estou com síndrome. Eu quero a Copa de volta.
Quais são os sintomas, Pedro, dessa crise de abstinência?
É você ligar a televisão e não ver um futebolzinho com aquele ao vivo do lado ali. Esperar uma partida começar, porque é o que eu digo, há um ritual durante a Copa do Mundo, né? Tem o pré-jogo, o jogo em si e o pós-jogo, depois para você comentar com os amigos, comentar com a família e tal. Então você está há quase 20 dias nessa tocada e aí eles tiram dois dias, né? A gente fica 2 dias sem jogos e a gente que gosta sente falta, mas daqui a amanhã tem, graças a Deus.
Gesiel Carvalho, como é que você está suportando aí mais de 48 horas sem jogos da Copa do Mundo, Gesiel? Como é que é possível passar por esse período?
Eu achei que nem teria, nem tinha programação da televisão fora a Copa do Mundo. Achei estranho ontem. Que é isso? Que programa é esse? Cadê meu jogo? De 11 horas da manhã, a gente já vai direto. Já, alguma coisa está errada. Erraram a grade da programação. É essa hora do meu jogo. É interessante, né? Porque quando a gente se acostuma com esse período de jogos, antes, no começo da Copa, era 9, 11, 15. Aí depois 11 e 15. Aí ontem não tem nada, alguma coisa está muito esquisita, mas a gente vai
suportando,
procurando notícias nos sites,
tomando um chazinho,
e vou te dizer até uma coisa, fui ao fundo do poço, revi jogos que eu já tinha visto. Eu acho que eu não tenho mais solução não, né, Pedro?
Sim,
porque
Pedro,
eu revi os jogos, eu vi assim, alguns jogos lá, porque geralmente os canais pagos de esportes, eles estão retransmitindo jogos.
Ad nauseam.
Pois é, aí eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Ah, eu vou aqui nesse jogo, aí fui assistir de novo o jogo da França e da Argentina.
Ou pelo menos foi esse.
É, jogão, né?
É porque seria o fundo do poço se ele fosse rever Suíça e Suécia.
Já pensou?
Aí seria o fundo do poço. Aí seria realmente.
Espanha e Rússia também, que tecnicamente foi muito fraco, né? Vamos combinar.
Pois é, Croácia e Dinamarca também. O lado de lá da chave, né, Pedro? Acho que os jogos do lado de lá, o lado de lá fala em relação ao jogo, à chave do Brasil. Sim. Aquela chave de lá, da Copa da Rússia, ou seja, que tem ali ainda na disputa Inglaterra, Suécia, Rússia, Croácia, os jogos foram muito maçantes, na minha opinião.
Eu concordo. Exatamente isso. Tecnicamente é mais complicado. Tanto que a maioria deles foram decididos porque tinham que ser ali no último minuto, nos pênaltis e tal, mas realmente foi complicado de assistir tecnicamente.
Pois é, mas amanhã os jogos voltam aí para a Copa do Mundo, quartas de final da Copa, temos dois jogos amanhã, entre eles o jogo do Brasil, gente, Brasil e Bélgica, às 15h no horário de Brasília. E aí, Pedro Pincer, qual a sua expectativa para o jogão Brasil e Bélgica, pela preparação aí das duas equipes que elas estão fazendo aí nesses dias sem jogos de Copa? O que você tem observado aí desses momentos que antecedem ao jogão de amanhã?
A minha expectativa é engraçado, porque a minha última participação aqui, eu lembro de ter falado da Bélgica, né? E a Bélgica realmente chegou onde a gente esperava, né? Quartas de final ali, vamos cruzar com o Brasil e com a Bélgica. E eu acho que, assim, é o que eu comento com os meus colegas, com os meus amigos, assim, você olha para o time da Bélgica, Adriano, e não tem um jogador ruim. Que você olha assim e fala assim, puxa vida, vamos jogar ali pelo lado esquerdo, porque aquele lateral ali vai entregar o ouro em algum momento. Vamos jogar em cima daquele volante ali, que ele é butinudo, ele não joga nada. Aquele atacante ali não decide. A Bélgica não tem esse tipo de jogador, na minha opinião. São 11 jogadores decentes, muito bons, que, como eu falei da última vez, jogam em ligas grandes, jogam especialmente na Premier League, né? E o Brasil vai ter bastante dificuldade. Eu acho que o Brasil passa, né? Ainda mais porque me parece que o Marcelo vai voltar, eu acho que faz uma grande diferença ali na lateral esquerda, mas vai ser um jogo muito duro, os belgas não são bobos, mas eu acho que dá pra gente passar.
Gesiel Carvalho, o Pedro falou aqui da qualidade, é inegável a qualidade da Bélgica, só que contra o Japão a Bélgica quase entregou a rapadura, Gesiel.
Pois é, eu concordo com o Pedro quando ele fala que o time da Bélgica tem muitos talentos individuais e tem experiência, exatamente pelos jogadores que jogam em ligas importantes. Agora, como seleção, eu esperava mais da Bélgica na questão da técnica, na questão do jogo bonito, não vi isso e acho que a Bélgica foi muito
badalada
para o que apresentou até agora. Agora, na fase de eliminação, a exemplo do Brasil, que também não vinha jogando um grande futebol e está crescendo nessas últimas partidas, o que pode acontecer é que a Bélgica, a partir de agora, com jogos realmente que a Copa começou, como muita gente diz, de verdade, a Bélgica comece a apresentar um futebol mais concatenado e perto daquilo que eu acho que todo mundo esperava da Bélgica. A Bélgica tem vivido de muitas promessas. Seria a grande seleção da Copa passada, não foi? Vai ser a grande seleção da Copa da Rússia, até agora ainda não foi. Pegou seleções muito fracas e por conta disso conseguiu fazer um saldo de gols muito bom, mas agora é a hora da verdade, né? Contra o Brasil, eu acredito que a Bélgica ou ela apresenta esse futebol ou ela vai perder do Brasil, até numa diferença de gols que o Brasil não está acostumado a fazer. Está fazendo 2-0 em todo, e eu acredito, falei isso ontem, falo isso hoje, acredito que o Brasil deve passar pela Bélgica até com um número de gols maior do que vem fazendo nos últimos jogos, porque eu acho a defesa da Bélgica muito ruim.
O Sandro, lá de Pitangui, no Rio Grande do Norte, manda aqui o WhatsApp. Valeu, Sandro. Ele acha que vai dar 3-1 Brasil. Agora sim, Brasil é campeão. O Sandro está animado depois das últimas apresentações da seleção. Pedro, para encerrar aqui o capítulo de Brasil e Bélgica, tem muita coisa para falar ainda de Copa do Mundo no 11 Minutos de hoje. Essa Copa tem sido marcada por jogos decididos no finalzinho, até nos acréscimos. Aconteceu isso, por exemplo, no jogo Inglaterra e Colômbia. A Colômbia ali nos acréscimos marcou. E outras seleções também têm aí, a própria Bélgica contra o Japão conseguiu a classificação nos acréscimos no último lance. Agora o Brasil vai jogar com a Bélgica, tem um time alto a Bélgica, e a bola parada tem sido jogada na área do Brasil, tem sido o calcanhar de Aquiles da seleção brasileira. Tanto é que o único gol do Brasil tomado na Copa foi numa bola aérea. E tem, por exemplo, o Fellaini, que tem mais de 1,90m. É uma torre que vai estar lá na área para infernizar a vida do Brasil. O que é que o Brasil tem que fazer para não chegar ali naquela faixa de 40 do segundo tempo, ali com o jogo bem amarrado, sem o risco de tomar um gol da Bélgica naquela fase crítica do jogo?
Bom, primeiro torcer para que o jogo não esteja amarrado aos 40 do segundo tempo, a gente já esteja tomando a nossa cerveja, já esteja 2-3-0, a gente feliz da vida com a classificação para a SEMI. Agora, em eu estando errado, eu acho que se a defesa do Brasil repetir a postura que teve contra a Sérvia, por exemplo, que tem essa, também tinha essa característica de jogadores altos e tudo.
Mitrovic.
Mitrovic e os outros Vits, né, deles todos. Mas a defesa foi bem ali. Especialmente Thiago Silva jogou muita bola naquele dia.
Fez então, até um gol de cabeça.
Exatamente. Então, eu acho que se a defesa tomar por base a postura que teve contra a Sérvia, né, que também tinha essa característica de jogadores muito mais altos em relação aos nossos, eu acho que não teremos maiores problemas. Eu espero estar certo aqui e não estar falando besteira.
E me anima também o fato de que o Alisson agora aprendeu a sair. Eu acho que o Cláudio Taffarel chegou para ele e disse assim: Alisson,
meu filho,
você é grande, sai nessa bola, Alisson. Então, porque aquele primeiro gol, ainda acho que foi uma falha do Alisson ficar esperando. Então, nos últimos jogos a gente já viu que o Alisson saindo, sai de soco, enfim, perdeu o medo de sair do gol. Então, isso me anima para o jogo contra a Bélgica, que realmente esse Fellaini tem 1,98m de altura, mais 50cm de cabelo, É um problema, Bruno.
É verdade. Bom, temos aí outros jogos nas quartas de final. Na verdade, o jogo do Brasil é o segundo jogo das quartas de final. A fase de quartas de final começa amanhã, às 11 da manhã, horário de Brasília, com França e Uruguai. Gesiel Carvalho, o que, que você acha aí que vai dar desse duelo de campeões mundiais?
Vamos combinar que amanhã são dois jogos muito bons, né? A gente já começa às 11 horas da manhã com França e Uruguai, duas seleções que vêm apresentando um bom futebol. O Uruguai não esperava muito do Uruguai, a não ser aquela famosa garra uruguaia, mas tem jogado bem. O último jogo do Uruguai foi um jogo, assim, tecnicamente muito bom. Jogos assim, além de serem muito bons, com uma técnica refinada. Agora é uma pena que um dos principais craques do Uruguai, o Edson Cavani, provavelmente não vai jogar, ainda está machucado. Isso aí tira um pouquinho da beleza do espetáculo dessa partida, porque ele vinha fazendo realmente uma Copa maravilhosa, junto com aquela dupla de ataque ali com o Suárez. Tem o Gondim também, com aquele outro da dupla de zagueiro, que com ele, o Jiménez, que também fazem um verdadeiro cadeado ali.
Jogam juntos, inclusive.
Pois é. Por outro lado, tem a França, que no último jogo o Mbappé chegou e disse: olha, gente, essa Copa aqui, me desculpa esse R7, Messi e Neymar, mas eu vou querer um pedacinho do brilho também. E acho até que já conseguiu. Fez uma belíssima partida. Então acho que amanhã o jogo tem tudo para ser um jogo, como a gente que gosta de futebol aprecia, um jogo aberto, com as duas seleções buscando gol, com a velocidade que tem o Mbappé, o Griezmann, que também está fazendo uma ótima Copa. Então são dois times que vêm para decidir e que estão jogando um futebol de encher os olhos. Acho ainda que dá a França, levando em consideração de que o Cavani não joga, e eu acho que o Uruguai também depende muito da genialidade dele.
E você, Pedro, o que você acha que vai dar de França e Uruguai amanhã às 11 horas?
Eu acho que se o Gesiel tivesse escrito isso, eu poderia carimbar o que ele está dizendo. Eu acho que, tecnicamente, a França leva vantagem, porque são muitos jogadores acima da média, e o Uruguai realmente perde muito sem a presença do Edson Cavani, e deve jogar o Stuani no lugar dele, que é um jogador esforçado, como todos os uruguaios, mas deixa muito a desejar em relação ao titular.
Nem se compara com o Cavani.
Não tem como. Eu nem sei se é ele que joga, mas a tendência é que seja isso, que jogue Christian Stuani. Mas eu acho que a França passa. A França de Pogba, a França de Kanté, que eu acho um belíssimo volante, joga muita bola. A França de Griezmann, a França de Mbappé. Eu acho que passa a França.
Ok, vamos aí aguardar então aí o resultado desse jogo, que antecede ao jogo do Brasil. Lembrando que o vencedor de França e Uruguai enfrenta o ganhador de Brasil e Bélgica.
Ia falar exatamente disso. E aí passa a França, o Pinça disse, passa a França e eu aqui pensando comigo, e pega o Brasil, e teremos 98 de novo.
Ou seja, essa parte aqui da tabela da Copa é a Série A da Copa. A parte de lá é a Série B da Copa, com todo respeito à Inglaterra. Porque, na verdade, viu, Pedro, na verdade, assim, na qualidade do futebol, é inegável que, realmente, a parte de cada tabela, os jogos foram muito mais emocionantes, a qualidade técnica dos jogos... E é brutal a diferença da emoção do jogo. Mas enfim, vamos aguardar.
Também passaram, foram muitas decepções, né? Alemanha, Argentina. Então isso prejudicou demais o lado de lá da tabela, digamos assim.
Vamos aguardar. Pedro Pincer, muito obrigado aqui por ter batido bola conosco no 11 Minutos de hoje. Até uma próxima oportunidade. Quem sabe na semana que vem já falando das semifinais da Copa do Mundo com o Brasil dentro.
Estamos à disposição. Muito obrigado, Adriano. Gesiel, sempre um prazer. Obrigado aos ouvintes. Tudo de bom para vocês. Bom dia. Obrigado.
Então, esse foi o Pedro Pincer, da Agência Senado, participando aqui conosco do 11 Minutos. O Júnior Faena, a Carol Pavão e a Lisbela Faena estão lá em Fortaleza. Agora podemos escutar o programa. E abraço a todos e vamos na torcida com o Brasil nessa Copa. Pois é, o pessoal aqui está animado com a Copa do Mundo, com a expectativa para o jogo de amanhã, Brasil e Bélgica. Gesiel, vamos aqui à prorrogação do 11 Minutos. A segurança nos estádios é uma das grandes preocupações da organização da Copa do Mundo da Rússia.
Tem que ser. Afinal, o país é um dos principais alvos de grupos terroristas. Lá também causa calafrios a violência de grupos de torcedores conhecidos como hooligans russos.
Aqui no Brasil não temos hooligans, mas infelizmente nossos estádios têm se transformado em verdadeiras praças de guerra pela ação de elementos que vão a um jogo de futebol dispostos a tudo. Menos para torcer.
Além de ficar à mercê dos brigões, o pobre torcedor pode ser vítima de roubos e furtos dentro ou nos arredores dos estádios.
Para tentar melhorar a segurança nos eventos esportivos, o Senado está discutindo um projeto que torna obrigatória a instalação de catracas de controle biométrico nas entradas dos estádios com mais de 10 mil lugares.
Relator da proposta é o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso. Numa entrevista à Rádio Senado, Medeiros defendeu o uso da tecnologia para combater a violência nos estádios.
Eu penso que com essa evolução tecnológica que temos à disposição, cada vez mais as forças de segurança têm à disposição instrumentos que facilitam a vida de quem trabalha no ramo de segurança, na polícia, enfim, porque você veja que nós já tivemos muitas tragédias nos estádios com pessoas que vão lá não para torcer, vão lá para bagunçar, né? No momento em que você coloca um instrumento que, de certa forma, faz uma coação psicológica, isso já contribui para a melhoria da segurança. Então, eu acho esse projeto muito importante para a questão da segurança nos estádios.
Tá aí, portanto, a opinião do senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, ele que é o relator desse projeto que obriga a instalação de catracas com controle biométrico nos estádios. Agora é a questão, quem vai pagar por isso? Porque na questão do VAR, Gisele, o árbitro de vídeo que está sendo adotado na Copa, até se chegou a cogitar a estreia do VAR aqui no Campeonato Brasileiro. Pessoal, beleza, ótimo, legal, vai ser muito bom, o futebol vai ganhar, agora as decisões vão ser menos polêmicas, vai ajudar o árbitro, agora na hora de pagar a conta, aí ninguém apareceu.
Não apareceu ninguém para pagar a conta, o que me deixa com uma certa sensação de que, falando especificamente sobre o VAR, isso vai ser uma exclusividade de Copas do Mundo, pelo menos aqui no Brasil, pelo preço, pelo custo que esse VAR representa, pode esquecer. A gente vai continuar com a polêmica do juiz humano mesmo.
Aí, portanto, esse foi o 11 Minutos que trouxe aqui informações da Copa do Mundo. Amanhã tem mais. Amanhã, expectativa total para o jogo Brasil e Bélgica, às 3 horas da tarde. Vamos falar muito sobre isso no 11 Minutos de amanhã. E já tem gente escalada. O Rodrigo Rezende vai participar aqui, vai vir no estúdio. Ele prometeu vir no estúdio com uma camisa de uma seleção. Qual será? Vamos aguardar.
Para torcer amanhã ou para secar?
Aí vamos ver com o Rodrigo o que, que vai acontecer. Vamos ver a surpresa aqui da camisa que ele vai trazer amanhã. Vai estar vestido aqui no 11 Minutos.
Posso contar uma piada interna aqui com relação à questão do 11 Minutos? Falando de camisa, deixa eu falar aqui para o ouvinte. Nós temos aqui o nosso Mick Jagger da rádio.
O azarado.
O azarado, que é o Bruno Lourenço Reis. Mas no caso dele tem sido maravilhoso, porque ele tem seleção, ele tem camisetas de todas as seleções. Não sei como é que é aquilo. Então o que é que acontece? No dia que tem um jogo de uma seleção que ele quer secar, ele usa exatamente aquela camisa daquela seleção. E olha, tem acertado todas, Adriano. É o seguinte, camiseta do país que o Bruno usa, aquele país sai fora da Copa. Então, Bruno, na sexta-feira, amanhã, camiseta da Bélgica.
Tá aí, parece que ele já está usando a camisa desde ontem, nem tira para tomar banho a camisa da Bélgica. Vamos aguardar.
Contamos com você, Bruno Lourenço.